A gente vai conversar agora com o senador Wellington Fagundes, que está ao vivo com a gente por telefone.
Tribuna Entrevista.
Bom dia, senador, tudo bem?
Bom dia, Nayara, bom dia, Daniel e a todos os nossos ouvintes aí.
Senador, quem deve legislar, quem deve ter o controle sobre um rio estadual, o Rio Cuiabá? O estado de Mato Grosso, a lei aprovada aqui em Mato Grosso, ou a União, como quer a própria CNI, para nossa surpresa?
Bom, na verdade, a questão ambiental, ela é uma regulação do governo federal, do governo do estado e dos municípios. Sempre, claro, a legislação federal, ela sobrepõe, mas quando... uma questão ambiental para favorecer o meio ambiente, claro, o município, o estado também tem, digamos, uma opinião e uma decisão muito forte.
Em que medida? Porque o senhor também participou dessa reunião importantíssima com o ministro Edson Fachin. Vocês procuraram, o senhor com um bom trânsito em Brasília, conseguiram, portanto, essa agenda com o ministro Edson Fachin. Assim como a CNI e a própria associação que envolve aí as empresas multimilionárias interessadas nesses investimentos de PCHs no nosso Rio Cuiabá, também tem bom trânsito e possibilidade de agenda no Supremo Tribunal Federal. Nessa disputa, senador, quem leva? A especulação imobiliária, o interesse bilionário ou nós, cuiabanos?
Como eu disse, o que interessa é a preservação, a maior conservação e a preocupação ambiental. Então, no caso específico aí, você está dizendo da questão das hidroelétricas, foi feito no Rio Cuiabá e Rio Cuiabazinho. Foi feito uma lei estadual, essa lei estadual ela já foi sancionada, então nós entendemos que o estado ele tem sim o poder de legislar a favor do meio ambiente no estado de Mato Grosso, como seria no caso o município também.
Certo, o senhor foi procurado pela CNI, o senhor chegou a ser procurado pelos representantes dessa Abragel, alguém procurou o senhor para tentar mudar a sua opinião sobre esses projetos de PCHs no Rio Cuiabá, senador?
Olha, justiça seja feita. Na verdade, quem está à frente dessa luta aí é o deputado Wilson Santos. Né? Nós tivemos realmente em Brasília com o deputado Botelho, a deputada Janaína e o deputado Wilson Santos, com a sua esposa, inclusive, no Supremo Tribunal para tratar de dois assuntos. E esse assunto também acabou, como o ministro Fachin também nos atendeu, esse assunto foi abordado e a decisão agora está na mão do ministro Fachin. Qual é a decisão? Se o estado tem o poder para legislar na área ambiental. E eu acredito que ficou muito claro que o estado sim tem o poder.
Senador, essa disputa toda em relação a quem tem o poder, né, de mandar no Rio, qual o interesse por trás disso? Tem algum interesse político na criação dessas PCHs?
Não, eu acredito que é muito mais interesse econômico, né? Porque são empresas que têm interesse de construir as hidroelétricas e aí, sem dúvida nenhuma, o que vai valer é exatamente o que é melhor para a questão ambiental. E a gente tem que pensar também no Pantanal, né? Aí tem a questão dos peixes, né? De toda a bacia, a reprodução de peixes e, sem dúvida, isso é extremamente importante ser levado em conta. Talvez esse seja o ponto mais forte nessa decisão da Assembleia Legislativa em fazer uma legislação específica. E eu quero elogiar, inclusive, a Assembleia, porque nós tivemos aí há 4 anos atrás as queimadas do Pantanal. Até aquele momento, o Estado de Mato Grosso, diferente do Mato Grosso do Sul, nós não tínhamos nenhuma legislação que pudesse regrar a questão do Pantanal, o que pode e o que não pode. E a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Avalone, naquele momento, trabalhou muito, eu fui o presidente da comissão externa, e a Assembleia Legislativa contratou a Embrapa Pantanal para fazer os estudos, E a partir desses estudos foi feita uma legislação e que hoje já é vigente no estado de Mato Grosso. Isso é muito importante, porque agora a gente sabe o que pode e o que não pode ser feito, principalmente os aceros, as queimadas controladas e outros aspectos da questão ambiental do Pantanal. Inclusive também eu apresentei o Estatuto do Pantanal, que ele está também em tramitação lá no Congresso Nacional, e o senador Jaime Campos, inclusive, é o relator. Então, quando você tem uma legislação clara definindo o que pode e o que não pode, isso tudo transforma, facilita para que tenha, inclusive, as interpretações, se for o caso até judicial.
Senador, só deixa eu concluir. Senador, quando eu digo interesse político, é políticos que estejam, que tenham participação nessas empresas que têm interesse econômico. Isso acontece? Nós temos políticos que teriam interesse nisso?
Olha, eu não posso te afirmar isso, porque seria leviandade, e eu não conheço os projetos, quem são os interessados. Agora, não quer dizer, por ser político, a pessoa não poderia ter uma atividade empresarial. O importante é que seja feito de acordo com a lei. E existe, sim, uma preocupação em relação ao Pantanal, na conservação do Pantanal, e conservação é um pouco diferente de preservação, porque preservação é deixar intacto. Conservação é você fazer um desenvolvimento social e econômico viável. No caso das hidrelétricas, esse impacto tem que ser estudado pela comunidade de pesquisa científica para dar a resposta muito clara do que pode e o que não pode. Né? Não é só aí um entendimento, digamos, superficial político. Eu acho que aí, principalmente, o entendimento científico tem que ser feito. No caso do Pantanal, por exemplo, hoje a gente tem procurado, inclusive, as universidades, e é importante essa participação, e hoje também temos feito um trabalho muito grande junto ao Corpo de Bombeiros, junto à FEMA, exatamente para que a gente tenha o Pantanal da melhor forma conservado, e principalmente que a gente tenha condições para que o nosso pantaneiro, o ribeirinho, o quilombola, o indígena, e principalmente aqueles que estão lá, 93% da área do Pantanal é cuidada pela iniciativa privada. Então, os pequenos, os médios, os grandes fazendeiros precisam da sustentabilidade ao Pantanal. A pecuária, por exemplo, é extremamente importante. Agora, essa questão da hidroelétrica realmente não pode ser feita uma coisa de forma superficial. Tem que ter um estudo muito consistente.
São 6 ou 7 projetos que já têm até nomes das hidrelétricas, senador. E a gente volta no tempo para reviver o que foi feito no Lago de Manso, em que propriedades foram alagadas, famílias tiveram seus bens tomados pela água, perderam seus animais e até hoje tem problemas na justiça com Furnas. Tudo isso em nome do crescimento econômico, porque vendeu-se na época para o mato-grossense que ele pagaria uma energia mais barata por ser praticamente autossuficiente. Mas não disseram na época que a energia seria vendida para o sistema nacional, e com isso a gente paga uma energia caríssima e vamos receber mais uma pancada agora no sábado. Como é isso, senador? A tua avaliação, a tua opinião, né? Como um político que representa os interesses da federação, do estado de Mato Grosso na federação. É tudo em nome do desenvolvimento econômico?
Não, Daniel, essa questão de Manso é totalmente diferente. Eu acompanhei muito isso, até porque Manso foi, na época, tinham duas hidrelétricas a serem construídas, Couto Magalhães e Manso. Couto Magalhães, em Alto Araguaia, é uma das usinas que tem o menor impacto ambiental no Mato Grosso. Então, era uma usina extremamente viável. Mas aí, na época, tinha que o governo tomar a decisão, construir Manso ou retomar Manso ou construir Couto Magalhães. E a decisão, por que que foi da construção da usina de Manso? Isso é histórico, é muito importante que seja registrado. Na década de 70, nós tivemos uma grande enchente no rio Cuiabá, e grande parte aí de Cuiabá, o bairro Terceiro, todas as margens direita e esquerda do rio Cuiabá, próximo da Unique, o bairro Terceiro, aí, o parque de exposição agropecuário, toda essa região inundou e destruiu grande parte da cidade de Cuiabá. Então, a usina de Manso, ela foi construída com atividade múltipla, para fazer o controle das enchentes do rio Cuiabá, geração de energia, também o turismo, e o Lago de Manso hoje, sem dúvida, ele consolidou muito parte do turismo em Cuiabá, e também a questão de irrigação e a piscicultura. O que não foi desenvolvido até hoje, ainda está bem empírico, é a piscicultura. E na questão da regularização fundiária, foi toda ela feita. Eu não acredito que tenha ainda discussão na justiça quanto à indenização, porque, pelo que nós temos conhecimento, todas as indenizações foram feitas. Agora, o que se reclama ainda é exatamente, por exemplo, teve a seca aí e baixou muito o Lago de Manso, causando preocupações ambientais. Mas se não tivesse o Lago de Manso, com certeza nós poderíamos ter enchentes prejudicando a cidade de Cuiabá e Várzea Grande, e também poderíamos ter o nível do rio ser muito baixo em época de seca. Então hoje existe uma regulação, e isso tudo, claro, tem alguma discussão, mas eu não tenho dúvida que o Lago de Manso ele foi importante para controlar as enchentes do rio Cuiabá. E, consequentemente, também é o Pantanal, porque se você tem água demais no momento e depois falta, isso tudo é prejudicial ao meio ambiente.
Senador, agora mudando de assunto, a gente está vendo ali na MT-174, na região da BR também, e na MT-170, alguns atoleiros, né? Inclusive os caminhoneiros perdendo cargas perecíveis, animais morrendo ali. E o senhor apresentou alguns projetos para essas duas, rodovias. Explica para a gente que projetos são esses.
Bom, nós estamos falando, eu acho que inicialmente da MT agora é 170. Essa estrada, na verdade, ela era estadual no passado, nós conseguimos federalizar e aí começamos então um projeto, isso há 10 anos atrás. Eu consegui fazer uma emenda, liberar recursos para fazer todos os estudos ambientais, os projetos e também a licitação, inclusive também os componentes indígenas. Conseguimos um recurso expressivo à época, inclusive está depositado numa conta específica para os componentes indígenas. Isso permitiu com que o Estado, à época, fizesse a licitação. Foram feitas as licitações e 6 lotes, então, sendo 4 lotes definidos vencedores. À época entrou o governo, na época o governo Pedro Taques, e suspendeu tudo em relação às obras. Isso trouxe um problema realmente, porque com dinheiro na conta do Estado as obras não saíram. Então agora o governador Mauro, ele decidiu pela estadualização dessa rodovia, que é muito importante, porque vai ligar toda uma região de desenvolvimento até a... E com certeza o Estado já tem os recursos. Ontem mesmo eu conversei com o governador Mauro mesmo, os recursos estão na conta do Estado para essas obras começarem. Esses 4 lotes que foram aproveitados a licitação, agora tão logo termina a chuva. E, enquanto isso, as empresas já estão lá para fazer a manutenção. Ou seja, o Estado já assumiu toda a manutenção. Agora é bom dizer, nós estamos num período de chuva muito intenso e grande parte dessa estrada, ela não teve o levantamento do grade. Então, ela está enterrada. Então, quando vem a chuva, aquilo acumula muita água. Então, se tem trânsito de caminhão pesado, a possibilidade de criar atoleiros é muito grande. Agora, as empresas estão lá trabalhando. As empresas estão lá tentando minimizar o problema. Agora, esse problema só será resolvido com asfaltamento, ou seja, com levantamento da estrada e, claro, o asfalto e a construção de pontes também, porque são muitas pontes, 30 e tantas pontes a serem construídas, sendo que muitas dessas pontes de madeira hoje não resistem o trânsito de caminhão com alta tonelagem de carga.
Senador, tem ouvinte perguntando aqui em relação à privatização do Parque de Chapada dos Guimarães. Que atitude o senhor tomou e qual é a sua opinião em relação a essa demanda da estadualização do parque e o cancelamento da concessão à iniciativa privada? Quem faz essa pergunta é o Sandro Rosa.
Olha, quando se falou na concessão do Parque Estadual de Chapada dos Guimarães, foi no momento que o Estado não tinha recurso de investimento. Agora, o governador Mauro, que conseguiu acertar o equilíbrio financeiro do Estado, ele apresentou já o ano passado ao governo federal para assumir a concessão. E agora mesmo nós tivemos, já com o atual governo, com a ministra do Meio Ambiente, com o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Padilha, o ministro de governo, e até com o presidente Lula, e também tivemos com o presidente Bolsonaro lá atrás, e o governo do estado quer assumir. Inclusive o governador Mauro já colocou a possibilidade de investir 200 milhões nos próximos 4 anos. Sendo que a concessionária ganhou essa licitação e vai investir apenas 8 milhões. Então, é claro que nós defendemos que o governo do estado possa assumir a concessão e cuidar do Parque de Chapada dos Guimarães, inclusive fazer os investimentos necessários. E por que hoje? Porque hoje o governo do estado está com as suas contas equilibradas. E o governador Mauro, então, já garantiu os recursos. Isso é muito mais, digamos, sólido para o Parque de Chapada dos Guimarães, porque outras obras também estão sendo feitas pelo estado. Na saída de Chapada está sendo feito ali um grande centro de eventos, autódromos, enfim, parques, que vão estimular muito o desenvolvimento da nossa capital e do estado de Mato Grosso. Então, nada melhor do que o estado de Mato Grosso para fazer a gestão do Parque de Chapada dos Guimarães. Nós defendemos isso, inclusive ontem conversamos com o governador Mauro e o governo entrou na justiça e vamos também lutar junto às instâncias da justiça para que esse parque fique sob a gestão do governo do estado.
Senador, obrigada pela participação com a gente aqui no Tribuna.
Olha, eu quero dar um recado final. Ontem eu tive a oportunidade de visitar a 040, a nova estrada estadual, uma estrada verde que liga Rondonópolis a Cuiabá, passando pelo Pantanal. A estrada está toda pronta e espero que a gente possa inaugurar e fazer assim dessa estrada também mais uma via de turismo para o estado de Mato Grosso, a geração de emprego, já que o Pantanal a gente tem tanto entusiasmo, temos que fazer a infraestrutura para gerar o desenvolvimento, principalmente do ecoturismo. Então eu quero convidar a Nayara, você, o Daniel, a toda a imprensa, para que conheça essa estrada, para que estimule, para que divulgue, porque hoje é mais um grande ponto de turismo no estado de Mato Grosso.
Obrigada, senador, mais uma vez pela participação com a gente aqui no Tribuna.